Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É vida o aperto.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e junto com o Diogo da Silva peço licença para chegar. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro.
Bem, mestre.
Envolvente que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai no bombo, tan tan. Vem no bombo, tan tan tan. Vai, vai no bombo, tan tan. Vem, vem no bombo, tan 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 tan. Vai no bombo, tan tan. Vem, vem no bombo, tan tan. Vai no bombo, tan tan. Vem no bombo.
Salve, salve, gente, novamente. Como o tema de hoje é vacina, não tem como começar o programa com outra música, né? Saiu MC Fiote fazendo uma releitura de um hit da própria autoria dele, agora em homenagem ao Butantan, responsável aí pelo desenvolvimento no Brasil da Coronavac, a vacina chinesa, né, que todo mundo tá querendo receber no braço. Sobe o som de novo, Marquinhos, só pra gente curtir mais um pouquinho, é tão importante.
Que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente.
É isso aí, gente. Então, pra falar sobre vacinação aqui em Curitiba e no Paraná, né, a gente convidou pro programa de hoje a bióloga e cientista Larissa Vutica, paranaense que está trabalhando na USP no desenvolvimento de uma vacina 100% nacional. Isso aí, gente. E para falar sobre as políticas públicas de vacinação conduzidas pelos governos Greca e Ratinho Júnior, convidamos a servidora estadual e diretora do SIND Saúde, aqui do Paraná também, Olga Estefânia. Contamos também com o relato do técnico de enfermagem e servidor municipal da saúde, Arthur Rocha, que vai falar pra gente sobre sua experiência no Pavilhão da Cura, localizado lá no Parque Barigui, né, o local de vacinação estipulado aí nesse primeiro momento pela Prefeitura de Curitiba. Então vamos lá. Primeiro, Olga, tudo bem? Você tá me ouvindo?
Sim, perfeitamente. Você me ouve?
Ouço também. Seja bem-vindo ao programa. Quero dar uma boa tarde também para Larissa. Tudo bem, Larissa? Você está ouvindo a gente?
Estou ouvindo sim, Diego. Boa tarde.
Boa tarde. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Vamos começar com a Olga, né? A gente vai começar falando aí sobre... A gente tem notado, né, que tanto o Greca quanto o Ratinho, eles adoram fazer uma propaganda, né? Parece que o marketing, nesses tempos, eles estão sobrepondo as coisas mais importantes, que são as ações práticas, né? E em relação aí ao Pavilhão da Cura, né, de um lado, e a Sputnik, que não vai vir do governo estadual até o momento, de outro, e também, apesar do alarde, né, há muito bate-cabeça na execução do planejamento e de ambos os lados. Então, para você que acompanha de perto tudo isso, qual que é o panorama sobre essa situação, né? Conta um pouco pra gente, pros ouvintes aqui do programa compreenderem aí.
Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer, né, poder participar desse programa pra gente conversar sobre essa questão da vacina no momento trágico que a gente está vivendo agora da humanidade, com essa pandemia que tem ceifado aí a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Nós estamos vivendo aqui no Paraná num ambiente já de 10.238 famílias que choram a perda de seus entes queridos, 560.676 pessoas contaminadas com o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Bom, nós vivemos aqui no Paraná uma situação bastante difícil, porque este é um governo que privilegia a propaganda, e nós temos aí um trio parada dura, que é o Greca no município, o Rato no estado e o Bolsonaro no âmbito federal, todos falando a mesma língua. Então, para nós, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, é uma situação extremamente complexa, agressiva, né? Nós temos tido aí uma diminuição no orçamento da saúde nas três esferas, é uma coisa combinadíssima, né? O Paraná já diminuiu 103 milhões no nosso orçamento, diminuiu o quadro de trabalhadoras da saúde, trabalhadores em 8%, e nós, no Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, nós trabalhamos tanto na parte de elaboração de diagnóstico, esses boletins que saem diariamente, saem pelas mãos das técnicas e dos técnicos da Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, que trabalham diuturnamente, né? Eu sou conselheira do Conselho Estadual de Saúde também, e nós tiramos, inclusive, uma moção de apoio a essas trabalhadoras e trabalhadores, porque trabalham diuturnamente para nos dar a informação do diagnóstico de situação. Nós trabalhamos também no atendimento direto, né, no cuidado nas UTIs, no cuidado nas enfermarias, nos pronto-atendimentos, né, e trabalhamos nas regionais de saúde, são 22 regiões de saúde no estado, em que há equipes de trabalhadoras e de trabalhadores que fazem toda a supervisão, dão um aporte de capacitação para os 399 municípios do estado do Paraná. E vivemos uma situação de ataque frequente, porque o projeto ultraliberal do governador Ratinho, ele na verdade implanta no Paraná aquilo que o Bolsonaro define em âmbito federal. Então o Paraná sai sempre na frente, né? E o ataque aí às instituições públicas, e é importante reforçar aqui, Diego e Larissa, que também é uma servidora pública, né, pesquisadora, que se é para a população, que se não é o serviço público, se não são os servidores e as servidoras, nós não temos o trabalho da saúde de qualidade e isento como nós temos tido pelo Sistema Único de Saúde. Então, Sistema Único de Saúde, pesquisa e ensino são direitos inalienáveis. Então, a população tem que defender, né? Nós temos tido aí uma junção do movimento popular e do movimento sindical, fazendo as nossas manifestações protocoladas, né? Já tivemos três carreatas, fizemos um ato simbólico, né, de abraço lá na Universidade Federal do Paraná, colocando a faixa no Hospital de Clínicas, que também fez parte dessas pesquisas, né? Então, para nós, essa defesa não é uma defesa corporativa, como quer o governador do estado e o presidente da República, né, que gastam muito em propaganda. E essa criação do pavilhão, com este nome, Pavilhão da Cura, primeiro porque é uma irresponsabilidade sanitária. Nós deveríamos ter essas vacinas sendo distribuídas nos hospitais, a gente tem condições né, tem uma rede de frios que pode ter essas vacinas, e isso concentra o maior número de trabalhadores e de trabalhadores deveriam ser vacinados lá, né, no dia dos seus plantões, e temos as unidades básicas de saúde, uma rede do Sistema Único de Saúde que é capilar. Então, por que não fazer esse trabalho dessa forma? Então, a criação desse pavilhão aí, com este nome, colocando como que se fosse um milagre, né, pavilhão da cura, né, liga alguma coisa de religiosidade, quando não tem nada, absolutamente nada de religioso nessa ação. O que nós temos na vacinação é muito da pesquisa, muito dos estudos, né, e muito da racionalidade do trabalho das servidoras e dos servidores públicos e do Sistema Único de Saúde.
Certo, certo. Importante que você tocou em alguns pontos, inclusive a gente vai falar mais sobre eles no decorrer do programa, né? E vamos passar a bola agora para a Larissa, né? E eu quero saber, para começar, Larissa, para você contar um pouquinho também para a gente sobre o seu trabalho aí na USP, né? A Larissa que é paranaense, ela está fazendo esse trabalho lá, mas ela é da terra aqui. E conta para a gente sobre essa vacina 100% nacional. Explica um pouquinho para os ouvintes, por gentileza.
Tá bom. Boa tarde a todo mundo, Diego, Olga, Diogo também, a todo mundo que está nos assistindo e ouvindo. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Eu sou do Paraná, formada no Paraná, e tive essa ideia de estudar vacinas, né, de me aprimorar no estudo das vacinas, e fui para Minas Gerais, no CT Vacinas, que é um instituto vinculado à Fiocruz, e lá eu trabalhei um pouco com vacina para malária, leishmania, chagas. E quando surgiu a pandemia, eu tive a oportunidade de vir aqui para São Paulo, na USP. Sempre quis trabalhar aqui na USP, né, uma excelência, uma instituição muito respeitada. E o nosso projeto, que eu trabalho juntamente com o pesquisador Gustavo Cabral de Miranda, o nosso projeto é de desenvolvimento de uma vacina 100% nacional. Nacional, digamos assim, de uma ideia nossa, né, uma ideia aqui de pesquisadores brasileiros, utilizando os nossos insumos, o nosso espaço dentro da universidade, né? Então, a nossa equipe aqui, formada também pelos pós-graduandos aqui no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, nós estamos desenvolvendo um protótipo. É um protótipo bastante diferente, que não tem nada de parecido com os protótipos da Pfizer, da Moderna, da Coronavac. A gente chama que é uma vacina do tipo de nanopartícula, certo? E a gente utiliza um pedacinho, né, uma estrutura da proteína, né, do vírus, do coronavírus, para fabricar, para estudar esse imunizante. Então, aqui dentro da universidade, como todo mundo sabe, a pesquisa básica, ela é um pouco mais lenta do que uma pesquisa de um instituto de pesquisa como o Butantan, que é excelência, né? A Fiocruz, que também é uma excelência, né, de produção de insumos, de imunizantes. Então, nós estamos aqui na bancada já, nos estudos pré-clínicos, o protótipo já está pronto, a gente conseguiu com sucesso. Já injetamos os animais, né? A gente trabalha com camundongos aqui no biotério, e os camundongos já estão respondendo muito bem ao nosso imunizante, né? Agora a gente está na fase de repetir isso, né? A gente tem que ter uma fase de repetição para comprovar, né, o primeiro experimento, para que até o final do ano a gente já consiga trabalhar com animais, primatas não humanos, né, com macacos. Então a gente reforça aqui, né, só explicando aqui um pouquinho do meu trabalho, então eu reforço que a gente tem que apoiar muito a produção de uma vacina 100% brasileira. Não pode ser o meu protótipo, mas também eu sei que tem um protótipo muito bom que está sendo desenvolvido na UFPR, tem protótipos muito bons aqui, eu tenho um colega aqui dentro que tem um outro protótipo. Então, não, a gente não está nessa corrida de qual vai ser a melhor vacina, mas sim qual é a vacina brasileira vai chegar lá, vai ter a nossa marca, né? Vai ter mãos de pesquisadores brasileiros para que a gente consiga a nossa soberania em tecnologia, né? Porque importar tecnologia de outros países acaba sendo muito mais custoso, né? Muito mais engenhoso do que produzir a própria tecnologia no Brasil. Então a gente não pode ficar dependendo dos outros países para que a gente tenha a vacina, para que a gente imunize todo o nosso povo. Então é muito importante ter essa vacina 100% nacional.
Bacana, bacana. Parabéns também, né, pelo trabalho, que é muito importante. E você citou sobre a UFPR, né? A gente tentou contato com eles, mas acabou que a gente não conseguiu um áudio também para falar um pouco mais sobre isso e tudo, até porque tá havendo bastante correria, todo mundo nesse momento tá tendo muito trabalho. Então, a gente até não conseguiu contato, mas a gente pode posteriormente tentar um contato, pedir algumas informações, mas é importante que você tenha citado que também tem outros trabalhos aí sendo realizados no Brasil, no país como um todo, tá bom? Então, esse primeiro bloco é muito curto, a gente vai voltar daqui a pouco para desenvolver mais, falar mais sobre isso, que é um tema muito, muito importante. Então, a gente pede que vocês fiquem aí, a gente dá um tempinho aqui, mas já volta na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.